Sejam bem-vindos. O objetivo desse pequeno podcast é começar um trabalho explicando um pouco sobre o pensamento ocidental em relação à totalidade do ser humano. Eu dou aulas por todo o Brasil e eu percebo que muitas vezes os alunos aprendem e passam informações de maneira um tanto quanto equivocadas. A maior parte dos estudantes ocidentais, quando começa a fazer seus estudos, ele costuma pegar muitos livros, ler muito, caçar site na internet, buscar vídeos em tudo que é lugar. Ele fica muito focado em encher a cabeça com informação. A meu ver, isso é um grande erro. Por quê? Porque, na realidade, quando nós pensamos a esse respeito, a gente vê que as pessoas acabam ignorando as outras partes do ser em prol, em detrimento de uma única parte. Deixa eu explicar isso. A maior parte das tradições que nós conhecemos no mundo ocidental, tanto do esoterismo quanto na magia, quando nós pensamos em termos de cabala, etc., quase todos concordam que nós somos constituídos de uma parte trina, a saber, corpo, alma e espírito. Quase ninguém questiona essa divisão trina, ou ainda corpo, mente e espírito. Quando nós pensamos em quem somos enquanto indivíduos, por exemplo, quem é o Frater Goya? O Frater Goya é a pessoa que atende nesse momento, utilizando esse corpo, com essa mente e com aquele espírito que está dentro de si. Então, o Frater Goya não é apenas o espírito, não é apenas a mente, não é apenas o corpo que está aqui diante de vocês, mas sim a junção dessas três coisas. A partir do momento que houvesse um outro corpo, uma outra mente, mesmo que fosse um outro espírito, ele iria se manifestar sobre uma outra forma, que talvez não fosse aquele que vocês conhecem hoje como Frater Goya. Tá? Então, quando as pessoas costumam valorizar demais o espírito, eles estão desvalorizando as outras duas partes do corpo, né? Do ser, como o corpo físico e a sua mente. Da mesma forma, aquele estudante que apenas lê e fica pensando no racional, eu tenho que valorizar minha mente, porque todo aprendizado só vale se passar pelo crivo da razão, ele está criando como... está apenas alimentando uma dessas partes, um terço do seu ser. Ele está alimentando apenas a mente. Tá? E isso é um erro, porque todas as partes são partes do corpo. A partir do momento que você está se manifestando num corpo físico, você possui várias partes integradas e não uma única parte. Da mesma forma, aquela pessoa que apenas valoriza o corpo, que nem a gente costuma criticar tanto, o culto à beleza, por exemplo, são pessoas que também estão em desequilíbrio, porque elas acham que o corpo é tudo. E o dia que aparece uma doença, o dia que aquele corpo deixa de ser perfeito, o dia que aquele corpo deixa de ser bonito, aquela pessoa acha que o seu mundo acabou. Né? Da mesma forma, alguém que valoriza apenas o espírito em detrimento da matéria, também erra. Porque essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai desprezar o corpo, sendo que precisa se alimentar, precisa se exercitar, precisa fazer sexo. Existe uma série de necessidades do corpo que não são erradas, pois nós estamos num corpo físico, esse corpo precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado. Então, as pessoas que, em detrimento do corpo, só valorizam o espírito, estão erradas. Pessoas que valorizam apenas a fé, o espírito, também estão erradas. Pessoas que valorizam a mente também estão erradas. Porque, na realidade, somente encontrando um ponto de equilíbrio entre essas partes é que nós poderemos ser realmente felizes, realmente sadios em todas as partes que constituem o nosso ser, e somente então é que nós podemos buscar qualquer tipo de evolução enquanto seres humanos. Não adianta a gente acreditar que só cuidar do corpo, só cuidar do corpo vai resolver, que só cuidar da mente, lendo livro, 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 vai resolver, ou que somente cuidando do espírito, através de rituais, orações, meditações, que também vai resolver. Né? A própria história de grandes iluminados, como o próprio Buda, durante a sua jornada, fez várias tentativas de buscar a iluminação, né? Uma delas, inclusive, foi entre os ascetas, e diz a lenda que ele chegou a se alimentar comendo um único grão de arroz por dia, até que ele percebeu que esse não era o caminho da iluminação. Tá? Então, o caminho da iluminação, ele passa pelo aprendizado da totalidade do ser, aquilo que nós chamamos de holístico. Hoje, muita gente dentro de cultura New Age começa a falar, não, o pensamento holístico, vamos crescer, vamos evoluir, precisamos considerar o todo, todas as coisas são importantes. Só que eles param o discurso num determinado momento, porque o holístico vale quando você quer misturar tudo numa sacola só. Mas quando você fala em desenvolvimento pessoal, eles acabam valorizando ou somente o espírito, ou somente a mente, e se esquecem do corpo. Tá? Então, quando você pensa no seu desenvolvimento pessoal, do ponto de vista do ocultista, do magista ou do esoterista, né, dessas pessoas que, entre aspas, buscam algum tipo de melhoria, algum tipo de evolução, eles precisam pensar, você precisa pensar nesse momento que ou você melhora todas as partes do seu ser, ou você vai apenas estar criando âncoras que em algum momento vão atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal. Certo? Por exemplo, de que adianta eu supervalorizar o conhecimento, o saber e a espiritualidade e eu ter um corpo doente? Eu ingerir comida ruim, eu criar hábitos ruins, ou comer demais, ou beber demais, fumar demais, qualquer coisa que é demais fará mal. Tá? Então, a regra é você tentar ser equilibrado. Então, não adianta você tentar purificar a sua mente e deixar o seu corpo doente. Aí você tem hoje aquele estudante do oculto ocidental que ele é gordo, ele é doente, ele tem problema de visão, ele tem problemas com o seu organismo e acha que isso é símbolo de evolução. Não é, isso é símbolo de abandono. Quando você possui uma doença física, isso é um sinal de abandono do seu corpo. Tá? O corpo foi criado para ser sadio. Né? Inclusive, dentro das artes marciais, quando a gente estuda, por exemplo, a criação do Kung Fu, do Qigong e de outras técnicas, é comentado que Bodhidharma, quando ele veio da Índia para a China, ele chegou no mosteiro Shaolin e encontrou os monges tudo gordo, doente, né? Cheio de problema de saúde, e daí ele perguntou, mas o que que vocês fazem aqui? E os monges disseram, a gente pratica o budismo. Ele viu aquele pessoal todo doente, todo com sobrepeso, ele falou: isso está errado, isso não é budismo. Então ele começou a agregar técnicas de yoga, técnicas marciais, para que os monges começassem a tratar o seu corpo de uma outra forma. E com isso a saúde desses monges melhorou e eles realmente começaram a aprender o que era a iluminação, o que era realmente tratar da saúde e realmente o caminho do budismo, que é o caminho do equilíbrio e não o caminho do excesso. Tá? Então, quando nós praticamos, por exemplo, uma arte marcial, seja ela qual for, desde que seja uma arte tradicional que a gente está falando, por exemplo, o próprio Tai Chi Chuan, o Tai Chi hoje ele é vendido no mundo ocidental de forma errada como sendo uma prática para a saúde. Não é. O Tai Chi, ele sempre foi uma arte marcial cujo efeito colateral é a saúde. Tá? Então, a maior parte das artes marciais, elas vão ter esse efeito, né? Elas são práticas marciais, porém, como efeito colateral, elas melhoram a saúde e a qualidade de vida do corpo. Tá? Inclusive, é claro que isso, a gente está aqui fazendo quase uma brincadeira, por exemplo, o pessoal que adora tanto Guerra nas Estrelas, tanto Jedi e tanta coisa, e basta pensar que o próprio caminho do Jedi, de acordo com o mito de Star Wars, então ele trata exatamente da mesma forma. Os Cavaleiros Jedi, eles têm todo um aprendizado marcial para manter a paz e não para manter a guerra, né? Então, eles mesmos corroboram esse pensamento tradicional chinês, tá? Então, você tem que tratar bem o corpo para se desenvolver bem espiritualmente, tá? Então, isso significa comer bem, significa pensar bem, manter o corpo higienizado, tá? Então tem várias coisas aí que nós temos que pensar e repensar. Então o estudo da espiritualidade passa sim pelo corpo, tá? E por que que eu estou frisando tanto isso? Porque justamente quando eu vou dar aula em várias cidades, ou quando eu encontro pessoas em simpósios, em encontros, o que eu mais vejo é pessoas com uma saúde deplorável e que se dizem evoluídos. E não é, isso é um erro. Pessoas que apenas consideram como aprendizado esotérico ler livro. Isso não é, você está apenas fazendo exercícios cerebrais. Ler o cardápio, eu sempre digo, ler o cardápio não mata a fome. Ler um livro sobre violão não ensina você a tocar violão. Para tocar violão, você tem que treinar. Para aprender a jogar tênis, você tem que treinar, pegar uma raquete e ir para uma quadra. Não adianta você ler um livro sobre tênis. Você não vai ser um exímio jogador de tênis lendo livro sobre isso. Então, esqueça pelo amor de Deus, esqueçam esse pensamento torto de que todo conhecimento esotérico pode ser obtido apenas lendo, né? E as pessoas ainda usam aquele conceito do Kybalion, o universo é mental, para justificar isso. Está um erro, e isso é um erro crasso, tá? Que não se justifica porque o entendimento dessa lei é de outra forma, tá? O processo mental ele pode criar coisas, mas ele não é o único, ele não é a totalidade das coisas. O processo mental ele passa pelo entendimento, mas a razão não explica para você o sabor de um bolo. Para saber o sabor de um bolo de chocolate, você tem que comer um bolo de chocolate. Não adianta você pensar, tá? As pessoas falam, falam, falam de Matrix, mas elas querem viver aquele mundo como tinha lá o Cypher, né, que ele preferia voltar para a Matrix porque ele imaginava que o sabor do bife era delicioso. Ele preferia comer a ilusão do bife do que comer o bife em si. E a maior parte dos estudantes esotéricos hoje, eles fazem isso, eles preferem imaginar aquilo que podia ser feito ao invés de fazer. São pessoas que estão presas quase como um jogador de RPG. Então eles confundem o jogar RPG com fazer magia realmente. Você ter um exercício de imaginação, como RPG, é excelente, é parte do seu desenvolvimento, né? Você pode usar exercícios de imaginação como parte da sua pesquisa, mas não se encerra aí. Você pensar que está tomando banho e tomar banho são duas coisas muito diferentes. Tá? Da mesma forma, as pessoas que dizem que apenas valorizam aquilo que é espiritual, eu dispenso a matéria, eu dispenso tudo, são pessoas que estão enganando a si mesmos e os outros, porque ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem suas necessidades vitais, e desprezar isso é atrair a doença para si, em todos os aspectos, tanto no físico como no mental. Então, você deturpar o mental, deturpar o físico, vai deturpar o seu espiritual também. Da mesma forma, pessoas que apenas validam as coisas pelo aspecto físico, eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu toco, também estão errados. Porque, na verdade, existe uma parte transcendente do ser que precisa ser cuidada. Tá? Então, assim, esse pequeno podcast, o objetivo dele não é encerrar esse assunto, é trazer esse assunto à tona, trazer ele à discussão e, principalmente, ajudar aqueles que, nesse momento, estão começando os seus estudos no caminho esotérico. Tá? Muitas pessoas acabam denegrindo o pensamento esotérico, o pensamento mágico, é por conta de maus entendedores e maus praticantes. Então, se nós queremos ser bons praticantes, nós temos que começar do lado certo. Tá? Então, fica esse vídeo para vocês, bastante curtinho para não cansar, o objetivo é esse, e o canal fica aberto para quem quiser colocar perguntas, coisas assim. E alguns links úteis estão abaixo para aqueles que quiserem aprender mais. Valeu, muito obrigado e espero, conto com a curtida de vocês.